Agora são 10 horas 9 minutos. A Operação Carne Fraca está aí na mídia, sendo discutida em diversos pontos, inclusive alguns deles sobre o comércio internacional. Todos sabem que vários países bloquearam a compra da carne brasileira. Alguns estão retornando, mas ainda há uma discussão muito grande sobre o mercado da carne e o escândalo da carne fraca que atingiu um dos maiores, maior produtor, maior exportador de carne, que é o Brasil. Como entender esses reflexos no mercado internacional? Para falar sobre isso, eu converso agora com a doutora em Direito Internacional, Juliana Faes. Doutora Juliana, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando a gente fala do mercado internacional, a gente fala da carne bovina, o Brasil aí tem, na balança comercial, no agronegócio, uma das suas principais forças. Qual é a consequência da carne fraca no mercado internacional quando pensamos nos contratos, nos acordos feitos entre o Brasil e os países compradores da nossa carne?
Olha, Gilson, as consequências não são boas, né? O Brasil já estava negociando há um tempo, por exemplo, a exportação da carne a dois países asiáticos. E agora a tendência é que esse processo de negociação, né, se prolongue ao longo do tempo, porque o Brasil vai ter que demonstrar que a nossa carne não é fraca, né? Que a nossa carne é uma carne que se adequa aos padrões. Então, esses novos acordos, provavelmente, eles vão se prolongar ao longo do tempo para serem realizados, né? Então, as consequências aí não são muito boas.
Agora, doutora Juliana, como é que é feito um contrato como esse? Existe uma regulamentação internacional quando se fala de carne, por exemplo, ou mesmo de outros produtos? E como é que é feita a negociação? Tem fiscalização? Tem comissão de outros países visitando as áreas produtivas?
Sim, a Organização Mundial do Comércio tem um acordo específico que regulamenta a questão de barreiras sanitárias e fitossanitárias, né? Voltado aí à proteção da saúde vegetal, da saúde animal e principalmente sempre voltado à saúde humana, né? Então, com base nessa regulamentação, os países eles têm algumas obrigações, como não impor restrições, né, disfarçadas, não fazer discriminações entre os países membros da OMC, né, não favorecer os produtores domésticos em detrimento dos exportadores, não impor medidas mais restritivas ao comércio do que o necessário para alcançar essa proteção da saúde humana, vegetal, animal, né, e também as regras de transparência, né, sempre publicar e atualizar essas regras de controle, de inspeção e aprovação de medidas sanitárias ou fitossanitárias, né.
Quem colocou limitação na carne brasileira, por enquanto, foram países compradores. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, pode colocar uma restrição por ela mesma? Ou seja, colocar um decreto do tipo a carne brasileira não pode mais ser comprada, uma coisa assim?
Não, a OMC ela não pode fazer isso. A OMC ela é dirigida pelos estados e ela só propõe mecanismos a esses estados para proteger a sua saúde pública. Né, e desde que o faça com uma fundamentação legítima e de uma forma não discriminatória, né, não mais restritiva do que o necessário. Até por isso que alguns países estão revendo esse bloqueio à nossa carne, porque eles têm essa obrigação diante da OMC de fazer essa revisão, ou seja, eles impuseram um bloqueio por uma questão cautelar de proteção imediata, mas eles têm, pela OMC, a obrigação de revisar esse bloqueio para que ele seja adequado às normas da organização.
Bom, o Brasil teve alguns embates que acabaram parando na OMC, se não me engano, um com o Canadá, por exemplo, mesmo com os Estados Unidos. Hoje, essa questão da carne pode levar o Brasil a ter um debate como ele teve com alguns países em relação à qualidade, exportação, preço? Isso pode gerar um mal-estar internacional para o país?
Pode sim, Gilson. O Brasil, de imediato, ele já se manifestou no comitê da OMC que trata dessas medidas sanitárias. Na primeira reunião do comitê, o Brasil deixou bem claro que as questões que foram apresentadas pela mídia foram pontuais, que o Brasil está investigando, que é um país sério, que efetivamente é, né? Então, ele já imediatamente ele se manifestou pela via diplomática para tentar resolver a situação por essa via. Se ele não conseguir resolver, né, a situação pela via diplomática, ele ainda tem o procedimento de solução de controvérsias no OMC, que ele poderá discutir essa situação, e aí sim, eventualmente, o OMC poderia obrigar os países a reabrir o mercado para a carne brasileira, só que isso leva um tempo, né? E enquanto isso, o Brasil poderia perder esse mercado, o que não é o ideal. Por isso que o Brasil está, desde o início, tentando, pela via diplomática, resolver a situação.
Então, pela opinião da senhora, o Brasil se posicionou bem, respondeu bem o governo brasileiro a essas denúncias da Operação Carne Fraca.
Sim, sim. O Brasil, ele tem uma atuação muito forte da Organização Mundial do Comércio. Enquanto eu estive lá no final de 2015, mesmo a gente passando naquela época por instabilidades políticas, isso não chegou a afetar a atuação do Brasil na parte do comércio internacional. Então, ele é muito bem visto, o diretor-geral da organização é um brasileiro. Então, nesse ponto, o Brasil, ele tem sim passado credibilidade aos demais países membros.
Bom, a gente está tendo reflexos ainda da operação Carne Fraca, com o fechamento de frigoríficos, alguns reduziram drasticamente, né, o número de funcionários, alguns demitiram todos os funcionários, e a operação continua em andamento. Os desdobramentos dela podem piorar a situação? Essa negociação do Brasil com os países para retomarem a compra da carne, isso pode vir a se romper novamente ou não? É uma questão resolvida ou teremos cenas dos próximos capítulos?
Gilson, eu acredito que ainda teremos cenas dos próximos capítulos, porque a questão não está ainda muito bem resolvida, né? E entre as possibilidades, se a gente não conseguir resolver por essa via diplomática, vamos ter que resolver pela via judicial internacional. E, sim, pode haver aí novos desdobramentos e acredito que nós vamos conseguir recuperar, né, todos os prejuízos somente a longo prazo, né, e não é a um curto prazo. Apesar de que nós somos os maiores exportadores de carne, não fica tão fácil assim para os países desviarem as suas importações, né, deixarem de comprar do Brasil e comprar de outros países, porque a gente realmente é um dos líderes nesse setor. Então, eu acredito que vai haver também um interesse dos países que já compram do Brasil em chegar num acordo, em buscar rever esses bloqueios, buscar fiscalizar aqui mesmo em loco esses frigoríficos, porque eles dependem das nossas exportações. Então, a gente tem uma vantagem, né, que pode acelerar esse processo de resolver a situação. É um lado bom aí.
A senhora considera que o produtor brasileiro, mesmo tanto o criador de gado como os frigoríficos, eles deveriam ficar mais atentos a essas leis e regras internacionais? Essa experiência amarga que nós estamos tendo pode servir de lição e aprendizado para a cadeia produtiva?
Com certeza, e espero que sim, né? Espero que, já que tivemos que passar por essa má experiência, que ela sirva de aprendizado e que, né, e principalmente no que concerne a fiscalização do Brasil, para realmente penalizar, né, aqueles que descumpriram as normas e mostrar que isso foi realmente pontual e que somente quem, né, descumpriu efetivamente as normas que seja penalizado. Do jeito que foi feito, todos os produtores, todos os frigoríficos foram penalizados, porque houve uma generalização pela mídia, né? A gente precisa penalizar pontualmente quem realmente está descumprindo, e isso foi a minoria, né?
Então, pela opinião da senhora, existe nessa cadeia produtiva os chamados bons e maus. Quer dizer, a gente não tem uma fiscalização que possa detectar previamente quem é o culpado e quem é inocente.
Isso, né? E a gente precisaria ter uma fiscalização mais rigorosa, justamente para poder evitar esse tipo de situação, né? Então, acredito que agora o país, o governo, ele vai ser mais criterioso nessa fiscalização.
Bom, para concluir a nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado internacional, saindo até um pouco do foco da carne bovina. em relação aos produtos brasileiros. Uhum. O Brasil tem, né, no agronegócio ainda, seu principal carro-chefe. O Brasil pode manchar outros produtos com essa questão da carne fraca? Outras suspeitas podem ocorrer? Ou não? Isso é uma questão bem pontual e o Brasil é muito bem visto no mercado internacional em relação aos demais produtos que ele exporta.
Pode manchar sim, Gilson, porque essa situação trouxe uma fragilidade e uma instabilidade não só ao setor agropecuário, mas pode isso repercutir em outros setores. Mas cabe agora o Brasil demonstrar que é um país com instituições sérias, é um país que fiscaliza e que o que ocorreu foi realmente algo muito pontual, que não é a nossa regra. Então, a gente vai demandar aí muito, muito trabalho para provar o contrário, que nós somos um país sério. Né? Casos como esse, por exemplo, já ocorreram em outros países, como a França, essa questão da carne mesmo, e talvez o Brasil ele precise provar, né? Às vezes a gente tem essa tendência de achar que isso, porque nós somos um país menos desenvolvido, em desenvolvimento, aqui nada funciona, mas funciona sim, nós somos um país muito sério. No mercado internacional, nós somos vistos como um país muito sério. Então, eu acredito que a gente tem um pouco de vantagem nisso daí, apesar de ter que agora mostrar serviço, mostrar que temos instituições sérias também.
Curiosidade final, a gente precisaria ter uma qualidade que se quer no mercado internacional, no mercado nacional. Ou seja, o brasileiro deveria produzir para o mercado doméstico com a mesma preocupação com o mercado internacional?
Com certeza. Isso seria muito importante, da mesma forma que não se pode criar critérios para favorecer o mercado interno em detrimento dos exportadores, ou o oposto também é interessante para o próprio consumidor brasileiro. Né? Isso eleva a imagem do país como um país sério.
Doutora Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigada.
Conversei com a doutora em Direito Internacional, Juliana Fais, falamos um pouco sobre os reflexos da operação carne fraca no mercado internacional. E o que são aí os efeitos de qualidade que acabaram bloqueando o comércio da carne brasileira e o papel da Organização Mundial do Comércio, que inclusive ela falou que tem uma visão bastante positiva das exportações brasileiras, só que a operação carne fraca pode ainda ter desdobramentos e isto pode, de certa forma, afetar o mercado internacional. Então vamos assistir aí as cenas dos próximos capítulos. E nós vamos voltar a comentar sobre essa questão da carne, depois do repórter CBN, às 10h40, quando nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá e um dos diretores da APRAS, da Associação Paranaense de Supermercados. Qual o efeito da operação carne fraca no mercado varejista? Quais são os efeitos da operação para os comerciantes? Daqui a pouquinho a gente volta a tratar desse tema.